A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
Oito horas em ponto. Olha, já estamos aqui com a secretária de saúde. Já chegou, acabou de chegar aqui, Nádia Meirelles, para conversar com a gente, né, sobre um pouquinho sobre a saúde, os casos de dengue na cidade, sobre vacina, porque a gente quer saber também se você aí de casa está fazendo a sua parte, procurando os postos de atendimento para estar em dia com as vacinas e também sobre os atendimentos aqui, né, o número de atendimentos. A gente vai começar essa conversa agorinha mesmo.
Bom, a Nádia está como secretária de saúde já. Mais uma vez na cidade de Guaratinguetá, já esteve no governo passado também do prefeito Júnior e retorna depois de um tempo importante e necessário, inclusive pelos conhecimentos da Nádia, como diretora regional de saúde da DRS 17, um dos grandes desafios, sem dúvida nenhuma. Nádia, obrigado pela presença, muito bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Frigalvão. Muito obrigada de estar aqui, de vocês terem me convidado, eu também ter me convidado. Como eu falei, Felipe, eu brinquei com ele, que eu gosto muito de rádio.
É verdade.
Não entendo nada, mas eu gosto de participar, entendeu?
É isso que vale.
Isso que importa. É isso que eu acho que chega bastante na comunidade, né?
Sim,
e a
sim.
Saúde tem esse papel de levar informação para as pessoas. E nem sempre, apesar da mídia alternativa e tudo mais, nem sempre as pessoas procuram, né? Acabam se utilizando disso. E a rádio não, a rádio está.
Chega de verdade.
E obrigada pela disponibilidade, porque é muito importante a participação,
sim,
né? Como
sim.
A sua aqui, pra gente tirar várias dúvidas.
Eu gosto de interagir com
então,
as pessoas.
Então, que bom que você
né?
veio, que outras pessoas possam vir também, pra gente sempre estar por dentro das notícias da cidade.
Só a primeira visita.
Já marca a próxima, já.
Nádia, eu quero começar falando sobre o que a população está sofrendo, que é gripe, influenza. A gente tem acompanhado as notícias dos hospitais cheios, em alguns momentos até lotados, né? Por conta dessa danada gripe. E não só Guaratinguetá, outras cidades da região sofrendo da mesma maneira, não tem onde colocar mais pessoas. Como que a cidade se preparou, Nádia, para esse período? Já era esperado, a gente sabe que os departamentos estaduais de saúde, nacional, sempre alertam também. E o que Guará fez para se prevenir, para realizar esses atendimentos e como a secretaria tem acompanhado? Porque, de fato, assim, a gente vai na UPA, tá lotado mesmo.
Sim, sim.
E, assim, mais de 90% dos casos, gripe ou influenza, que é mais grave ainda.
Exatamente. Olha, a Secretaria de Saúde, percebendo, sabendo, né, do que iria ocorrer, o que, que nós não tínhamos na rede pública? A UPA era detentora do atendimento dos casos leves, enfim, independente dos casos.
De todos.
Só
então.
A UPA atendia a gripe. E nós achamos importante descentralizar esse atendimento. Porque você veja que quando você vai para a UPA e você está com gripe e tem outros agravos graves. Às vezes aquela pessoa que está com gripe aguarda muito tempo.
E sim.
E aí fica, reclama, claro, está indisposta, com dor, tá. Né? Lógico que vai reclamar. Quem que quer ficar esperando oito horas no
ônibus? Quem está lá quer urgência na
atendimento. Quer urgência, mas.
É justo também.
É justo, mas temos outros.
Mas tem
casos
uma classificação de risco, né?
Exatamente. E aí o que, que nós fizemos? Nós descentralizamos o atendimento da gripe em todas as unidades de saúde. Tá. O que, que é descentralizar? É colocar nas unidades de saúde os mesmos recursos que a UPA tem na questão de injetáveis, soro, toda a questão de insumos que são imprescindíveis para o médico prescrever a medicação e a enfermeira aplicar. Então, isso nós descentralizamos em várias unidades de saúde. As nossas maiores unidades estão atendendo. A gente acompanha diariamente o número de pessoas que...
Está alto o atendimento?
Olha, eu vejo assim que as pessoas ainda não estão percebendo que elas podem dar na unidade. Por isso
certo.
Que eu gosto de vir para a rádio. Porque elas acham que é só a UPA que vai atender.
Por isso
não,
a UPA está cheia.
A UPA está cheia. Então, nós temos todas as unidades de estratégia de saúde da família. Rocinha.
Aí, alerta, então, a população.
Rocinha, pessoal, não precisa descer aqui para ser atendido pela, por gripe. É claro que se ela tiver numa situação de maior gravidade, o próprio médico vai encaminhar. Óbvio. Mas na maioria das vezes, não. São Dimas, Vista Alegre, descentralizamos na Tamandaré, no Jardim do Vale.
Regiões mais populosas,
mais populosas,
né?
E que tem estratégia. E descentralizamos também no Engenheiro Neiva, porque lá nós temos condições de atender as pessoas. Então, essas unidades, esses territórios que já somam uma população importante da nossa cidade, podem atender. As outras unidades também estão abastecidas. Tá. Não é que as outras unidades não estejam abastecidas. Mas, às vezes, o paciente vai até lá, é provável que não tenha um médico na hora, porque as nossas unidades ainda não estão todos os dias com 100% de médico. Todas as unidades têm médicos. Mas, infelizmente, durante muitos anos, se desabasteceu a rede com médicos. Então, nós estamos nesse processo de ampliar a contratação, acredito que saia para essa semana.
Mas não está faltando médico no sentido de atrapalhar o atendimento?
Não, de forma alguma, pelo contrário, tem o atendimento normal. Então, independente de você ter o médico ou não, é importante você e a unidade da saúde. Agora, essas que eu mencionei, não tem nenhum problema, tem tudo. E todas as unidades têm tudo, viu? Todos os injetáveis, não só para influenza, não só para gripe, mas para outras situações de urgência mais
leve. Já tem pergunta de ouvinte aqui.
Pode.
Fernando Leite pergunta sobre vacina. Ele cumprimenta a secretária Nádia e quer saber se está sendo realizada também vacinação nas casas de repouso, ou seja, nos lares de idosos, como nas UBSs. Ele fala que a questão de vacinar os idosos com mais de 80 anos, dificuldade de ir a uma UBS, não sei se tem essa situação na rede, e agradece então a resposta.
Não, com certeza, o nome é?
Fernando Leite.
Fernando Leite. Fernando, tem sim, aliás, é prioridade nossa a vacinação dos idosos na casa das instituições de longa permanência de idosos. É prioridade da Secretaria da Saúde vacinar os idosos. Então, com certeza tem vacinação. Nós temos vacinado todo sábado, viu, Felipe? Nós temos vacinado, as nossas unidades estão abertas para vacinação aos sábados, porque às vezes as pessoas não conseguem ir durante a semana. Então, os sábados está aberto.
Até fazer uma pergunta em relação à vacina mesmo, porque essa descentralização ela é importante. Porque a gripe, ela pode se agravar e levar à morte, como levou de uma moradora aqui de Guaratinguetá, do bairro Jardim Coelho Neto, aos 55 anos, ou seja, não era nem idosa, porém ela tinha comorbidades e não estava com as últimas vacinas em dia, não tinha sido vacinada contra a gripe. Como está sendo a procura pela vacina? As pessoas estão
procurando? Melhorou bastante, melhorou bastante. Esse final de semana, nas nossas unidades de saúde, nós vacinamos mais de 300 pessoas.
Ah, bom.
Para quem não tinha essa aceitação, a gente percebe que está melhorando. Da rotina diária também nós vacinamos bastante. Eu tenho até um dado aqui da semana passada.
Nós vamos trazer em breve um pneumologista para explicar melhor. Porém, a gente tem que lembrar que o vírus, ele se modifica, né? Então, não é porque você tomou o ano passado que não precisa tomar esse ano.
Nós vacinamos na semana passada, no dia 31 de maio. No dia 31 de maio, nós vacinamos 231 pessoas, mas foram aplicadas 301 vacinas. Então, você veja que como é importante a descentralização da vacina. Então, a pneumologista nossa da Secretaria de Saúde está à disposição.
Ah, que bom.
Nós temos dois pneumologistas, mas um trabalha na questão de auditoria, a doutora Heloísa Bazzarelli, ela é a nossa médica. Oi?
É fenomenal.
Ela é ótima. Ela, inclusive, viu, só para vocês saberem, nós achamos importante a doutora fazer um reforço na orientação dos médicos da UPA para atendimento da gripe, da influenza. E ela fez esse trabalho, porque embora os médicos sejam médicos preparados, às vezes falta algum detalhe, alguma coisinha, e todo ano, eu falo sempre, todo ano é ano de reforço, de orientação para a equipe de enfermagem, para a equipe médica, do protocolo de atendimento. Não só capacitamos todo ano as pessoas para imunização, os nossos técnicos, mas também para o atendimento dos profissionais na questão do tratamento.
8h10, você pode participar. Secretária de Saúde Guará está aqui conosco, a Nádia Meirelles. O telefone é o 99611-8989. Nádia, a saúde de Guará, a cidade tem algo em torno de 120 mil habitantes. Tem discussão se tem mais ou menos por conta do IBGE. O número de cartão SUS na cidade foi uma temática muito discutida no último ano, que tem mais cartões SUS do que habitantes no município, enfim. O custo hoje da saúde em Guaratinguetá, ele é viável para o que a necessidade da prefeitura? A maioria das prefeituras já abarcam acima do necessário, do que preconiza a lei, né? Uhum. É a maioria dos municípios. E aí retroceder é quase impossível, porque a gente já está atendendo, não tem nem como voltar só para aplicar a lei. E como que está esse balanço? O custo hoje é muito alto, como que a prefeitura está fazendo para se estruturar? E essa questão de custo tem a ver com os repasses também para as entidades que colaboram com essa assistência. Por exemplo, a UPA não é a prefeitura que está diretamente lá, né? É da prefeitura, é óbvio, mas a Santa Casa é que faz a gestão. Como que está esse equilíbrio para a gente poder atender melhor e sempre atender mais, né? Dentro das necessidades do município.
Vamos começar pelo cartão SUS, né? É muito natural que as pessoas procurem os centros maiores para fazer seu cartão SUS.
Isso é verdade.
É natural. Se você procurar os municípios de modo geral, todos vão falar a mesma coisa. Uhum. Nós, às vezes, temos pacientes nossos, por exemplo, no bairro do Daniel, né?
Sim, que é praticamente Potim.
Potim. Eles são assistidos onde? Em Potim. Então há uma invasão do nosso município, uhum, no município de Potim. Embora eu já tenha alinhado com o secretário de saúde, o Lucas, uhum, para que eles dêem o primeiro atendimento e encaminhem os pacientes para especialidade para nós, para não onerar o município. Então, assim, essa questão de invasão é uma coisa que acontece mesmo. Mas é óbvio que a gente tem que ter um cuidado importante para que isso não seja uma coisa assim absurda, que de repente extrapole um limite, dizendo assim, já estabelecido na vida do SUS, né? Então é claro que a gente tem que ter um cuidado de fazer os cartões do SUS e tudo mais. Mas, independente disso, nós somos referência para alguns municípios. Sim. Coisa que eu, enquanto gestora, você lembrou que eu fui, uhum, diretora de DRS, né? Eu, enquanto diretora de DRS, enquanto profissional de saúde, enquanto pessoa que defende o SUS, sempre defendi a questão da regionalização, tá, que está dado na lei 8080, na lei que, uhum, organiza o SUS. Ou seja, Guaratinguetá é um município que tem uma estrutura que é possível e dever do município ser regional. Então, não dá para você dizer, não, vou atender só o povo de Guaratinguetá. Porque o povo de Guaratinguetá também é assistido em outros locais. Você, uhum, veja, os nossos munícipes não tem tudo aqui em Guaratinguetá. Sim. Nós vamos para Taubaté, nós vamos para São José, Caraguatatuba, São Paulo. Às vezes é até municípios mais distantes, porque nós não temos tudo aqui. E se nós podemos utilizar o serviço de outra região, o SUS assim, tá, compreende. Quando você tem uma estrutura que o outro não, uhum, tem, você, inclusive o Ministério repassa recursos para os municípios para que eles, tá, atendam as micro-regiões. E nós temos uma pactuação de muitos anos atrás para atendermos alguns municípios. Quando a gente fala pactuação, significa que quando nós lá atrás, o município de Guaratinguetá, com a sua estrutura, principalmente hospitalar, coloca que é possível atender Potim, Aparecida, Cunha e Roseira, o Ministério da Saúde, na questão da assistência hospitalar, ao invés de levar recurso para Potim, até porque não tem hospital, para Roseira, o recurso foi depositado aqui em Guará. E é depositado aqui em Guará. Uhum. Então, não tem lógica nem legalidade de você dizer que não vai atender esses municípios. Uhum. E nós atendemos esses municípios em serviços pactuados. Né? Não adianta Potim querer mandar para Guaratinguetá uma cirurgia de ortopedia de alta complexidade, que a gente não tem. Tá. Então, não será essa nossa referência. Claro. Bom, é só para dar uma ideia.
Pessoal, entender
a situação para as pessoas não pensarem, vem muitas pessoas aqui, onera Guará. Não, o dinheiro deles está aqui.
É que se eles não vierem, o dinheiro também não vai vir.
Não, o dinheiro fica.
Não, eu falo, se. A ordem seria, bom, se eles vão ser atendidos na cidade deles, esse dinheiro não vai vir para Guará, iria para lá, né?
Na verdade, quando pactuou, fixou o dinheiro. Uhum. Então o dinheiro sempre foi depositado em Guará. Não é que voltou para a cidade dele. Se ele quiser tirar daqui de Guará, ele escreve, faz uma pactuação, fala, não quero esse dinheiro mais em Guaratinguetá. Eu vou transferir, como é o caso de maternidade, para Lorena.
Tá.
Lorena é um município que atende maternidade de vários municípios.
Sim.
Os recursos de obstetrícia foram destinados para o município de Lorena.
Sim.
Então, durante esses anos todos, o dinheiro deles estava aqui. Eles não eram assistidos, mas o dinheiro estava aqui. Bom, aí você fez a pergunta do cartão SUS, da regionalização.
Da saúde na cidade.
Olha, você utilizar os recursos da saúde, cuja fonte é do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, é um trabalho muito técnico, contábil e obviamente, olhar para a questão das prioridades. O que você vai atender, quais são as prioridades. Eu tenho para mim que a prioridade, estou dizendo que tudo é prioridade na saúde, né? Mas assim, o que é menos oneroso? O que acaba organizando o SUS de forma que ele não se torne um serviço muito caro para o município? É você investir na atenção básica. É um discurso que todo mundo fala, mas é importante esclarecer por que investir na atenção básica. Quando você investe na prevenção, no diagnóstico precoce, você evita várias questões. Primeiro, que a pessoa não sofre tanto, tem mais qualidade de vida. E segundo, que gasta menos. Vou dar um exemplo que é muito claro e todo mundo vai entender. Se você faz uma colonoscopia, que é um exame de rotina, vamos dizer assim, e você faz a colonoscopia e o médico que faz o seu exame identifica lá um pólipo, que é uma lesão, vamos dizer assim, pode ser benigna ou não, e ele retira aquilo durante o procedimento, esse paciente não vai desenvolver o câncer. Então, você imagina o quanto é benéfico para o paciente e o quanto reduz de despesa.
Que dos tratamentos mais caros é o do câncer.
Eu estou falando do câncer de intestino.
Claro.
Né? Mas isso vale para tudo. Vale, por exemplo, para a questão de mamografia, ultrassom de mama. Vale para diagnóstico precoce, por exemplo, de um problema ginecológico. Enfim, hipertensão controlada. Tudo isso evita que as pessoas se agravem. Então, investir na atenção básica é prioridade. Certo. Hoje em Guaratinguetá, se eu posso continuar o raciocínio?
Pode, bora.
Hoje em Guaratinguetá, onde a gente investe mais? Na assistência hospitalar.
Hospitalar.
Então, dos recursos do município, 67% da saúde vai para assistência hospitalar. Vai para a UPA e para o hospital.
Já é a ponta final do tratamento.
Do tratamento. Ou seja, é claro que é mais caro, né? Então, para fazer essa troca, para fazer esse movimento onde você leve o recurso da saúde para atenção básica, você precisa estar muito bem preparado. Você precisa olhar o que você pode mexer nesse recurso, desse serviço que você bem colocou, a UPA é municipal, né? Embora seja administrada pela equipe da Santa Casa, nós temos nosso time lá dentro, nós temos enfermeiros lá dentro da UPA, nós temos médicos nós dentro da UPA, e tem a administração da Santa Casa, mas o gestor, ele tem a obrigação de observar, analisar, monitorar, fazer fiscalização do contrato. Esse é o papel do gestor, verificar se está atendendo a contento, se o custo está muito elevado, o que que a gente pode analisar, avaliar junto com o prestador, o que que a gente pode reduzir uma coisa e aplicar na outra. Então é um processo o tempo todo assim de estudo e de fiscalização de contrato para que não onere tantos cofres municipais e a gente possa aplicar em outro serviço.
8h20, a gente vai fazer uma pausa para a Nádia tomar uma aguinha. Na volta a gente continua esse bate-papo sobre a saúde de Guaratinguetá. Em instantes, o Jornal da Manhã Regional está de volta.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
8h21, estamos aqui de volta com o Jornal da Manhã Regional, recebendo a secretária de Saúde de Guaratinguetá, Nádia Meirelles. E olha, sua participação é muito importante, tá? Aproveite esse espaço para você tirar a sua dúvida. Mande lá a sua pergunta, sua sugestão para o nosso WhatsApp 99611-8989. Vou repetir, tá? É o 99611-8989.
Bom, se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, também pode, viu? Estamos no YouTube, Rádio Frei Galvão FM, que dá pro pessoal, e o pessoal gosta de assistir depois, né?
Isso depois.
Então, estamos
pra
lá.
Pra ver se eu fui bem, se eu falei
de repente alguém pegou pela metade aí, olha, tem a opção de... Pode... Já tinha, né? É. O Spotify, mas agora pode ver a nossa carinha lá.
8h22, a gente vai até 8h30 aqui com a Nádia Meirelles. Nádia, duas perguntas importantes. Primeiro, sobre a questão do gargalo da saúde. A gente finalizou 5 meses de gestão, houve um período ali de transição, enfim, e vocês efetivamente a partir de janeiro. O que hoje Guará mais precisa de atenção na saúde? Tem retenção de cirurgia, alguma especialidade que é muito necessária, que a população está falando, precisamos. A gente sabe que tem especialistas raros no mercado. Ao passar pela DRS, acredito que tenha visto esse desafio também. Qual é o gargalo hoje da saúde em Guará?
Olha, eu percebo assim que, além das especialidades médicas que não temos, que eu acredito que essa semana saia a publicação do credenciamento, e aí os médicos poderão aderir a nosso credenciamento, que são os especialistas que temos necessidade. Nós temos necessidade de dermatologista, otorrino, nós temos necessidade de pneumologista, exames, de diferentes exames, como eu citei, colonoscopia, nós temos uma quantidade imensa de exames para ultrassonografia. Quer dizer, como que você faz diagnóstico de algumas doenças extremamente importantes sem ultrassom? Quer dizer, então, as pessoas reclamam. Às vezes a gente publica alguma coisa na mídia falando de situações que a gente já conseguiu avançar. Por exemplo, atendimento aos sábados de médicos, né? Aos sábados.
Sábado Saúde.
Sábado Saúde, que está dando muito certo. Ontem, praticamente 90% das pessoas que foram agendadas compareceram.
Isso vai continuar.
Vai continuar. As pessoas compareceram porque nós pensávamos, será que vai ser um dia bom? Porque tem muita gente que sábado quer fazer outra coisa. Mas as pessoas estão priorizando a sua saúde. Então, estão indo nas consultas. Isso está sendo muito bom. Então, nós temos diagnósticos, exames diagnósticos extremamente necessários que não caminham. Exames para cardiologia, por exemplo, Holter. É um absurdo. Então, nós temos assim, parado na rede, e isso tem me angustiado, porque nem sempre o processo que a gente quer é rápido. O que foi possível fazer rápido, nós fizemos. Está lá na UPA a farmácia 24 horas. Está lá na UPA o atendimento odontológico 24 horas. São situações que a gente colocou, está dando resultado. Estamos alinhando constantemente, obviamente, às vezes uma coisa ou outra atrapalha, mas é um processo que não vai voltar, não recua. Vamos só melhorar. Mas às vezes a gente coloca isso, um ponto positivo, legal, bom, a pessoa escreve, mas meu ultrassom está demorando faz não sei quantos anos. Meu exame está... E com razão. Então, isso é um dos gargalos que a gente tem.
Essa pessoa hoje tem que ir para onde?
Essa pessoa que não tem o exame, ela tem que aguardar, infelizmente.
Nossa, não tem para onde ir.
Não tem para onde ir, porque ela tem que esperar o nosso contrato com as empresas. Então, e para fazer o contrato com essas empresas, não é fácil. Às vezes a pessoa pensa, só chegar e falar, não, quero contratar você. Serviço público, infelizmente, não é assim.
Não é.
Gostaria que fosse como privado, mas não, você tem toda uma burocracia para que amanhã depois o Tribunal de Contas não aponte, não dá problema para o prefeito, não dá problema para o secretário. Então, graças a Deus agora está tudo certo. Acho, acredito que é para essa semana, ou mais tardar semana que vem, a gente já esteja lançando, já esteja chamando as pessoas para os atendimentos.
E a população tem visto, né, essa mudança do Hospital Frei Galvão sendo totalmente como SUS agora, como um grande passo, como uma esperança para a melhoria de atendimento da população. Como que a Secretaria de Saúde vê essa mudança?
Maravilha, né? Maravilha. É, vou registrar aqui, já disse numa outra, fico preocupado que eu falo muito, né? Posso atrapalhar o seu tempo.
Estamos dentro do tempo ainda,
vou ficar
tranquilo.
Eu vou ter que cortar a senhora.
Tá bom.
É, assim, mas é bom que a senhora volta.
É, volto. É, o Frei Galvão, eu estava diretor regional de saúde. Isso. E eu acompanhava a situação de Guaratinguetá num grau de sofrimento em relação ao contrato município Hospital Frei Galvão, de forma que o município, em determinado momento, abriu mão do contrato com o Frei Galvão. É claro que cada um no seu papel. Naquele momento, meu papel era regional. Isso. E eu enxergava um equipamento de saúde muito importante, além do que eu sou de Guaratinguetá, né? Mas independente de ser ou não, sim, eu estava no comando da regional. E aí eu falei, não é possível, nós temos que, podemos perder esse equipamento, até porque é uma estrutura
espetacular.
Uma
das maiores, a gente está falando de quase 180 leitos.
Sim, e equipamentos, né? Robusto. Eu falei, não podemos perder. E nesse sentido, nós alinhamos com o Hospital Frei Galvão e com a Secretaria de Estado da Saúde. E tivemos um embate muito, muito forte. Vou dizer para você, não vou entrar no detalhe, mas um embate muito forte com o governo do estado, para que o governo do estado aceitasse assumir o contrato com o Hospital Frei Galvão. Isso foi no ano de 2022. Então, graças a Deus deu certo. Começou-se com um valor financeiro pequeno, só para o hospital não perder mesmo o vínculo com o SUS, mas ainda assim ele trata ainda, né? Ainda está de privados e convênios. E na sequência a coisa foi melhorando. Hoje o estado faz um aporte em torno de 4 milhões de reais para o Frei Galvão mensal. E isso ajuda o hospital a respirar um pouco. Mas agora chega para a administração do Frei Galvão o Dr. Henrique Prata, que todo mundo conhece. Ele coordena há muitos anos o Hospital do Amor em Barretos, tem uma penetração muito grande com os empresários para obter recursos. O Frei Hans, que é uma pessoa de luta, ele foi a pessoa fundamental para essa parceria também Estado e Frei Galvão, a irmã Ivanete, enfim, todos foi um grupo de esforços para isso acontecer. E agora, não teve minha participação, mas o Dr. Henrique Prata vem, eu já tive uma reunião com ele, ele fala da importância de oferecer para o SUS, 100% SUS. Isso é muito bom. Para o SUS é fundamental. É lógico, na hora que ele oferece 100% SUS, os recursos do governo do estado, de empresários, de governo federal, amplia. Então a gente torna o Hospital Frei Galvão um hospital regionalizado. Que a gente pode dizer assim, Taubaté tem um hospital regional, Guaratinguetá tem um hospital regionalizado, e Cruzeiro
vai
tem um hospital regional.
Daqui a pouco.
Daqui a pouco, por decidido. Mas então, temos um hospital que atende regionalmente, que é semelhante aos demais, que é uma outra forma de combinação com o estado, que são hospitais do estado, aqui não sendo do estado, mas hospital regionalizado, que tem as mesmas características do hospital regional.
Nádia Meirelles, secretária de saúde de Guaratinguetá, eu ia convidar a senhora para retornar no... tem um sábado saúde da prefeitura, a gente vai fazer um sexta saúde da Rádio Frei Galvão, mas sexta agora não, na semana que vem é feriado municipal por conta da comemoração do aniversário do nosso padroeiro Santo Antônio. A gente vai combinar, tá? Pra Nádia voltar em breve, no mais tardar semana que vem.
Perfeito.
Pra gente continuar falando de saúde.
Eu agradeço. Conversei com o nosso secretário de comunicação, perguntei para ele.
Autorizou?
Autorizou.
Então tá bom.
Ele gostou, ele gosta de rádio também, gosta, né? Ele sabe que a importância do rádio. Então eu fiquei feliz porque está tudo alinhado com ele,
ótimo,
com vocês. E eu acho isso muito bom. Muito obrigado.
Obrigado, Nádia.
Eu que agradeço.
Chegou uma pergunta sobre pneumologista, a Nádia já respondeu. Se há pneumologista no SUS para atender a população em consulta, chegou via YouTube. Foi o que a Nádia já explicou. É uma demanda que a prefeitura vai tentar sanar nos próximos dias, com a questão de algumas especialidades. Então fiquem atentos aos informativos da prefeitura e aqui na Rádio Frei Galvão também, sempre que tiver novidades a gente vai trazer.
Vai,
não veio o nome, veio um código de quem se mandou a pergunta. Se você quiser se identificar, fica até mais fácil, que aí a gente deixa com a Nádia. E depois o pessoal aí do seu postinho.
Isso é muito importante.
Te ajuda.
É a pessoa que quiser alguma informação, pode deixar o telefone,
pode.
A gente entra em contato.
E a gente passa para a secretaria. Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada.
Fica por aqui o Jornal da Manhã Regional, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho.
Direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com Café com Entrevista.
O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã. Ouça os nossos programas também no Spotify. Procure por Rádio Frei Galvão FM.
E se você quiser rever o Jornal da Manhã Regional, acesse YouTube Rádio Frei Galvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.